O assunto de hoje aqui no programa Brasil Rural é a questão do clima e mudanças climáticas. Aliás, as pessoas até confundem um pouco, porque o que vai mudando a cada dia, de um dia para o outro, às vezes de manhã está de um jeito, à tarde está de outro, o que muda são as condições do tempo. O clima, para mudar, são necessários muitos anos, décadas, e é sobre isso que nós vamos falar. Até que ponto essas mudanças climáticas impactou ou têm impactado na ocupação do solo do brasileiro no que diz respeito aos tipos de cultura, né? Com o desenvolvimento da agricultura, pecuária, será que o mapeamento, o zoneamento dessas regiões mudou já por conta dessas mudanças climáticas? Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao telefone com o pesquisador Jean Paulo Queiroz Pellegrino. Ele é chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Informática Agropecuária, que está ao telefone com a gente. Bom dia, pesquisador, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes aí do programa Brasil Rural. Estamos muito bem. Espero que todos estejamos e feliz ano novo para todo mundo.
Oh, pois é, né? Ainda está em tempo. É. Você fala com a gente de Campinas, é isso?
Isso. A gente fica aqui em Campinas, lotado dentro da Unicamp.
Essa região está chovendo bem aí do final do ano para cá, né? Nesse início de ano, ajudando a aliviar a questão aí dessa pressão hídrica em Campinas mesmo e também na Grande São Paulo. Tem chovido bem por aí, né?
Tem chovido bem, ainda não foi possível restabelecer os níveis normais dos reservatórios daqui, mas já está aliviando os impactos que a gente teve na última seca, né? Aliás, dos últimos 2 anos.
O João Paulo, faz sentido isso que eu falei? Às vezes o pessoal fala, vamos ver a pressão do clima. Na verdade, é essa coisa que muda todos os dias, vai chover no período da tarde, não chove, isso está relativo ao clima, mas mudança climática é aquela que acontece no decorrer de muitas décadas e séculos, é isso?
Não, eu gostei, está corretíssimo, gostei muito da sua introdução. Na verdade, cientificamente, no nosso jargão, a gente diferencia, né, o tempo do clima. O tempo é o que a gente olha lá na janela para ver se vai estender a roupa ou não, né? E o clima é esse histórico, é o que é normal acontecer ao longo de vários anos. Então, se eu perguntar em junho, como é que deve estar? A gente sabe que é uma época de inverno, deve estar frio, durante o meio-dia esquentar. Então, esse é o clima, é o que é normal acontecer. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, é uma mudança nesse padrão de comportamento histórico que se mantém ao longo de vários anos, né?
E que são necessários muitos anos para você ter uma referência para saber para que lado está indo, né? Como a questão do aquecimento global.
Isso, você olha de aquecimento de um grau, né? Um grau e meio, a gente fala, mas isso ao longo do dia varia, né?
Lógico.
Em horas, né? Mas, na verdade, para mudar uma média de longo prazo, como essa, ter uma mudança climática nesse conceito que a gente acabou de falar, de fato, é preciso de mudanças no padrão atmosférico, no comportamento do clima, intensas e de longo prazo, né?
João Paulo, agora no tocante agricultura e pecuária, que é o recorte que mais nos interessa nesse assunto aqui, a gente sabe que a ocupação de uma área, no caso o Brasil, que é enorme, claro que vai se dar de acordo com as condições climáticas, né? Plantações, culturas que exigem um maior tempo de frio, essa coisa toda vai se localizar ao sul, e aí a gente tem sudeste, centro-oeste, nordeste brasileiro, isso é normal. Mas será que está havendo algum tipo de deslocamento nessa área de ocupação por conta das mudanças climáticas? Já é possível observar algo nesse sentido?
Sim, já é possível. Na verdade, o agricultor, ele sabe que mesmo dentro da sua propriedade há microclimas, há condições específicas nos quais determinada cultura que ele trabalha se adapta mais ou menos. Então, a dependência das nossas culturas à questão climática, né? Seja ele um microclima ou seja um clima regional, como que é o que nós estamos falando, isso sempre existiu, obviamente faz parte da atividade agrícola analisar isso, e a nossa distribuição passada e atual das nossas culturas, ela é totalmente dependente dessa condição climática regional. Inclusive, para a gente avançar ou levar uma cultura para uma outra região, é necessário uma adaptação genética bastante longa, né, com vários estudos, várias análises, você conseguir colocar uma cultura nova em algum lugar, como aconteceu com o Cerrado, por exemplo, falando do histórico. Então, sim, obviamente, quando a gente faz essa mudança da condição climática, a adaptação dessas culturas que já estavam em alguma região, ela vai ser afetada. Então, e também a gente não pode falar que as mudanças de localização das culturas são exclusivamente devido ao clima, né? Então, essa ressalva eu preciso fazer porque a gente tem feito algumas análises aqui para a nossa região, do café, por exemplo, né? A gente já percebe o café se deslocando para regiões um pouco mais frias, ou de montanha, ou até mais ao sul, né? Então, isso já é um exemplo de uma adaptação, um reflexo da mudança climática que permitiu com que uma cultura avançasse para umas regiões que historicamente ela não ocorria ou não era cultivada, né?
O café é muito sensível, né? Só para lembrar, isso, ao frio, à geada, né? Se der uma madrugada muito gelada na época da florada, você vai ter um comprometimento aí dessa produção do ano, né?
Pois é, ele é acessível ao frio e também ao calor, né? Você falou da florada.
Também.
Na verdade, se você tiver temperaturas altas na época da florada, ela perde toda a flor, né?
É,
tem
verdade,
abortamento floral e perde aquela a colheita daquela florada, né?
Deixa eu fazer um registro aqui, que você esteve participando, né, da COP na França, a COP21, que foi esse evento que começou na sua série histórica aqui no Brasil em 92 e que ao longo dessas últimas duas décadas, né, e, enfim, 20 e poucos anos, a importância se tornou maior, porque de repente os países perceberam não só uma questão altruística, né, mas uma questão de necessidade, inclusive econômica, de você prestar atenção mais nas questões globais relativas ao clima. E qual a análise que você faz deste evento em Paris e depois de todas as discussões que aconteceram por lá?
Então, a gente tem participado desde a COP lá de Copenhague, né, que foi quando o assunto da agricultura começou a ser tratado de uma forma não ainda individualizada, mas de uma forma específica, né? E o que coincidiu também com o que a gente estabeleceu na Embrapa de um portfólio de mudanças climáticas, que hoje eu coordeno, né, desde então, que tenta analisar justamente essa relação da mudança climática com a agricultura, e a gente tem participado dessas reuniões, como você falou, que a Convenção do Clima nasceu lá no Rio, né, na Rio 92.
Sim.
E a gente, mas a agricultura em si, ela começou a tratar a partir de 2009, e nós temos acompanhado essa discussão, que agora culminou nesse Acordo de Paris, né. Para a gente da agricultura foi um acordo muito interessante, muito bom. As negociações que o Brasil estava fazendo, elas foram, de certa maneira, os pontos que nós defendíamos foram incorporados ao novo acordo, né? E essa atuação que nós temos lá em assessorar os negociadores do Ministério das Relações Exteriores, né, ela tem sempre esses reflexos dentro do país. Então, um exemplo é o programa ABC, de Agricultura de Baixo Carbono, que é derivado da negociação que foi feita em Copenhague em 2009, né? E agora, a partir do Acordo de Paris, provavelmente nós temos já o que a gente chama de contribuições nacionais, nacionalmente determinadas, né, que são ações que o país pretende fazer em relação às mudanças climáticas, e a agricultura está abordada ali de uma forma bastante significativa, seja ampliando a questão da redução das áreas degradadas, pastagens degradadas, quanto à ampliação do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, quanto na ampliação das áreas de florestas plantadas. Enfim, tem várias ações ali, inclusive no setor da energia, com a biomassa, né, por exemplo, com o etanol, com biocombustíveis, que estão extremamente ligadas ao setor agrícola, né?
Sim.
Então, essa nossa participação lá e a atenção do setor agrícola a essa negociação, o agricultor pode pensar, isso é uma coisa lá, né, global, longe de mim, mas, na verdade, tem duas coisas. Ele já está percebendo essas mudanças que nós estávamos falando no campo,
É, né? Verdade.
E essa negociação também afeta todo o Programa Nacional da Política Agrícola em termos de estímulo à adoção de ações que ajudem a reduzir o que a gente chama, reduzir o impacto da mudança climática. A gente chama isso de adaptação, de ações de adaptação. E são importantíssimas, porque é daí que vem o recurso para a nossa agricultura tentar minimizar ou compensar os impactos das mudanças climáticas, né?
Você citou a questão da energia. O Brasil, ele tem um grande potencial em energia verde, né? Com a cana-de-açúcar e também as oleaginosas. São culturas que precisam de alta incidência de sol, exatamente para que ela possa acumular, vamos assim dizer, essa energia. De alguma forma, nesse aspecto, o aquecimento global poderia favorecer o Brasil? Pelo menos em algumas culturas como essas?
Pois é, a cana especificamente, como você cita, nos estudos que nós estamos fazendo, ela, por ser uma gramínea, e no jargão técnico a gente diz que ela é de ciclo C4, o que quer dizer que ela só aproveita melhor o carbono atmosférico, né? Ela é mais eficiente no uso do carbono, ela acaba se beneficiando até com o aquecimento, né? Ela está adaptada ao aquecimento, ela tem essa capacidade de aproveitamento do carbono mais efetiva para a geração de biomassa. Então, havendo água, né, que aí a restrição do impacto da mudança climática para todas as culturas, é a disponibilidade hídrica no solo, né? Então, havendo água, a cana-de-açúcar acaba até se beneficiando da mudança climática nesse sentido. A soja já não, né? A soja que também tem uma oleaginosa e que também, de certa forma, foi tratada aí como possível fonte, né, para biocombustíveis e tal, e ela o é, ela já sofre mais o impacto, né? Mas a gente tem outras oleaginosas, né, nos programas nacionais, e nós estamos fazendo justamente essas análises, né, de como é que essas culturas são mais ou menos impactadas ou são mais ou menos favorecidas, comparando o zoneamento climático histórico, que a gente sempre fez para dar embasamento às políticas agrícolas, né, e comparando como é que seria esse zoneamento no futuro num clima diferente, né, nesse clima derivado dessas mudanças climáticas aí no tempo futuro.
Jean Paulo, você falou a questão da água. Essa seca que nós tivemos e ainda estamos tendo, né, em algumas regiões brasileiras, dessa vez causou um alarde maior, porque de alguma forma a gente, infelizmente, já está acostumado a ouvir falar de seca no Nordeste, né? Mas na região sudeste nunca estivemos acostumados, né, a ter a atenção chamada para uma seca como essa que houve. E a questão é, essa seca, é possível a gente saber se ela é fruto de mudança climática ou se ela é sazonal, se ela estaria ligada a um ciclo aí, alguns falam de 50, 70 anos mais ou menos que ocorreria essa seca, né? Seria sazonal? Ou a gente já pode afirmar que é fruto de mudança climática?
É, pois é, essa sua pergunta, ela exige um esclarecimento técnico, né? Que é o seguinte, o clima padrão, esse normal, sem a mudança, digamos, o clima histórico, ele tem suas variações, né? Então, um ano é mais seco, outro é mais úmido, e esses eventos extremos ou intensos, ele tem uma determinada frequência normal de ocorrência, como você exemplificou aí, tem eventos que voltam a cada 70 anos, ou que a gente chama de tempo de retorno. Quando a gente fala de mudança climática, não é uma condição cíclica de a cada 70 anos. Quer dizer que os padrões, inclusive, da frequência de ocorrência desses eventos, que a gente pode chamar de extremos, a frequência está aumentando, então muda o padrão da frequência também. Então, o que nós temos percebido é que os anos mais quentes de toda a história, eles têm ocorrido nos anos mais recentes, nesse século, a partir de 2000. Né? E também essas condições de seca têm sido mais frequentes nos períodos mais recentes. Então, a gente não olha só a intensidade de um evento, porque no clima normal ela varia mesmo, né? Uhum. Agora, o que nós olhamos também é o quanto esses eventos intensos ou extremos, quantas vezes eles têm ocorrido, porque a frequência é que está mudando, né? Não só a intensidade do evento.
Ah, muito interessante essa observação aí, né? É, eu estou falando isso porque a gente conversa, né, com muitas pessoas que... agricultores, né, que ficam preocupados com essa situação. Ah, meu Deus do céu, olha, nunca vi uma seca em toda a minha vida, o açude secou aqui, nunca tinha secado. Isso aí realmente é a tal da mudança climática. Aí o outro já fala, não, lá em 1915, né, já houve uma seca até pior do que essa. Então ela vai e volta mesmo. A questão é a frequência com que isso vem acontecendo nesse século XXI, é isso?
Isso, então, nesse exemplo que você deu, né, ao longo de da vida de um agricultor, ele poderia, no clima normal, né, histórico, de fato ver um evento intenso desse uma vez na vida, porque são eventos com ciclo de 50 anos, 70 anos, depende do evento que nós estamos tratando, né? O que está acontecendo é que agora ele vê mais vezes, né, ou tem chance de ver duas ou três vezes, e num período mais concentrado, ou seja, num período mais recente, esses eventos extremos estão mais frequentes, né? Estão acontecendo de forma um pouco mais até sequenciada, como a gente viu essa seca que a gente estava comentando, ela não é derivada só do ano passado, né? Já tem mais de 2 anos que aqui no Sudeste a gente teve uma sequência de 2 anos de seca, bastante, né, secos, né?
O João Paulo, no começo da nossa entrevista, você falou sobre os fatores que determinam a ocupação do solo com a agricultura, o tipo de cultura que você vai ter ali, até onde, enfim, são vários fatores, não é apenas clima. E aí você citou a questão da ocupação do Cerrado brasileiro, onde houve, inclusive por fruto de muitas pesquisas da Embrapa, a reestruturação desse solo, etc. E eu estou falando disso para lembrar da região chamada de Matopiba, né? Uma nova fronteira que tem se expandido, fronteira agrícola, que envolve ali partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Claro que existem vários fatores econômicos e até políticos, hein, de estratégia, enfim, de desenvolvimento, mas o clima, de alguma forma, mudando, também está propiciando a ocupação com soja, milho, grãos nessa região ali?
Pois é, aquilo que a gente estava exemplificando do café, e nesse novo exemplo, né, nessa região do Mato Piba, ele não é influenciado só pelo clima. Então, eu não faria essa afirmação da forma que você fez, porque há toda uma conjuntura econômica de valorização de uma determinada cultura, então o esforço maior ou menor para ela ser adotada numa região é influenciado pela questão comercial em si, no mercado, valorização daquela cultura. Tem toda uma questão tecnológica de gente conseguir avançar sobre a fronteira agrícola, como ocorreu no Cerrado e como agora no Mato Piba. Nós estamos analisando, nós temos ferramentas mais adequadas, e ferramentas que eu digo não é só o maquinário, mas também ferramentas de análise, de informação, para conseguir achar uma solução para a ocupação de uma determinada região. Então é difícil dizer que é devido à mudança climática, né? Mas certamente é um fator que é usado ou colabora nessa ponderação e nessa nossa capacidade de avançar essa fronteira agrícola. Inclusive, a gente já não tem muito mais para onde avançar, e o lado da evolução, da incorporação tecnológica, do uso de várias safras, como a gente está indo até para uma terceira safra, ou seja, do que a gente chama de intensificação agropecuária, de usar melhor esse nosso capital, digamos assim, né, da terra e do uso da terra, de uma forma mais inteligente, mais produtiva, usando essa tecnologia e essa informação, né? Porque a gente não pode simplesmente continuar avançando e aumentando nossa produção pensando em aumentar a área, né? Já a gente já não tem muita área mais para aumentar, e a pressão agora é que a gente use melhor as áreas que nós já estamos usando, né?
Eu quero agradecer aqui pela participação com a gente no programa Brasil Rural, o pesquisador Jean Paulo Queiroz Pellegrino, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Informática Agropecuária, que fica em Campinas, São Paulo, conversando com a gente hoje aqui no Brasil Rural. Pesquisador, muito obrigado pelas informações, um bom dia, bom trabalho aí para o senhor.
Bom dia, Marcelo, eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição de você e de seus ouvintes.
Obrigado.
Tá bom? Um abraço.